pelas quebradas da direita, Juntinho na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já veio lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou!
Chegamos, amigos, estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 82, e já estamos aqui com o nosso time especializado em nada para falar de tudo sobre o mundo do Flamengo, o futebol e muito mais. Eu sou o Matheus Gonzaga, e se não ganhar, Taça Guanabara, não precisa nem vir.
Eu sou o Gabriel Farelli, boa noite a todos, e será que Jesus no Flamengo vai ser crucificado? Aguardemos cena dos próximos capítulos.
Eu falei, não, eu vou me segurar, eu não vou fazer isso.
Não tem como, não tem como segurar. Tá levantando muita bola.
Eu tinha umas 5 preparadas
e eu tive que me conter. O treinador Jesus, não dá como. O treinador Jesus e o auxiliar João de Deus, não tem como não fazer uma frase.
Saudações, rapaziada, Marcela Marques e. Só tem um português que pode fazer esse time do Flamengo realmente jogar, Cristiano Ronaldo. O resto é... Só ele dá jeito. Se não vier ele, não tenho fé, não tenho esperança.
É, porque tem o Jorge Jesus, o de Deus aí, só faltou o Hélio dos Anjos também, né? Pra completar a comissão técnica toda.
Olha, depois desse programa nós vamos todos pro inferno.
Foi isso que eu tava agitando, pô, você, Mix, você me levou pro caminho. Serpente do inferno.
Próximo vai ser o Henrique Cristo.
Meus amigos, estamos aqui hoje para comentar sobre a chegada de Jorge Jesus, né? Português para chegar e comandar o Flamengo depois de uma grande reviravolta aí, depois da saída inesperada, já esperada do Abel. E agora temos aí grande desafio para Jorge Jesus e aí a sua grande ambição, quem sabe levar o Flamengo a disputar o Mundial com o Liverpool. O Liverpool já fez a parte dele. Só falta a gente. Ei, então vamos lá. Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção
no coração. Eu quero fazer duas ponderações agora que a gente já começou oficialmente o programa. Antes da gente começar a fala de Jorge Jesus, a primeira é inesperada, é já esperada. Essa frase do Gonzaga foi sensacional. Queria parabenizar você por essa nova.
Obrigado. Estou ficando melhor cada dia.
Mas exatamente, está de parabéns por essa frase caótica. E também por fazer comentáriozinho de que você fala no português, o sotaque brasileiro já é. A gente já duvida da sua capacidade de entender o linguajar brasileiro. Aí você me fala português. Não dá, Gonzaga. Gonzaga, você tem que aprender primeiro a falar português.
Não, mas não me interessa. Qual a graça de aprender português? Qual a graça de aprender português? Aqui todo mundo fala.
Tá queimando.
Eu tenho que aprender coisa que ninguém sabe fazer e falar.
Vocês não estão deixando o cara ser um troglodita.
Verdade. Fica me impressionando contra a parede.
Impressionando, né? Tá certo. Desculpa, então. Enfim, Jorge Jesus. Falando com o sotaque. Provavelmente o Trauco vai chamá-lo. Eu vou perguntar pro nosso participante da vez aqui, o Gabriel. Expectativa aí pro trabalho de Jorge Jesus, o que você já conhece aí do trabalho dele, de Benfica, de outros times. Como é o trabalho de Jorge Jesus, se você já acompanhou, e o que você acha que ele pode melhorar nesse time? Não só pela grife, né, de ser um cara que já atuava na Europa como treinador, mas num contexto tático também.
Boa noite novamente. Então, o que acontece? Eu acho que o Jorge Jesus... eu acho que tem um porém em relação à vinda dele, tem meio que um desejo. Eu acho que a forma dele jogar é a forma que a torcida do Flamengo tinha reclamado muito do Abel. Que é times que pressionam bastante, times velozes, forma agressiva de jogar, jogo coletivo. Eu acho que um cara muito tático, um cara muito estudioso, que trabalha de acordo com o elenco que tem, que estuda bem os adversários, não é na base do vamos ver e na base do grito, que hoje em dia não se ganha mais futebol assim. Então eu tô muito ansioso para ver ele no Flamengo, porque nós temos boas peças, o elenco não precisa nem falar que é um elenco sensacional, um elenco pode não ser 10, mas eu acho que é um elenco nota 7,5, 8. Eu tô muito curioso para ver se o time vai render com o Everton Ribeiro, com o Arrascaeta, com o Diego. Eu acho que o mínimo que a torcida espera é um time jogando bem. Não é igual o time do Abel, que dependia de uma jogada individual, de uma bola na área. Eu tô bem curioso pra ver e bem ansioso mesmo, porque eu acho que o estilo de jogo dele é o estilo que o torcedor do Flamengo tava reclamando do Abel. Então, é como se a diretoria falasse: vocês querem alguém que jogue porque bota o time pra jogar? Então tá aí o cara que vai fazer o time jogar. Agora é de dar paciência e deixar ele trabalhar. É,
eu só tenho uma adenda pra fazer sobre esse seu comentário, que eu achei pertinente, que foi uma coisa que a gente já discutiu bastante em outros programas na época que o Abel estava aqui, que era sobre, você falou da dependência aí do Abel no jogo individual, né? Jogadas sempre decididas em jogadas individuais, tinha pouco jogo coletivo. Só que a coisa que a gente sempre falou que isso não é um problema que vem do Abel, né, cara? Então, o problema que o Abel tem há 5, 6, 7 anos atrás. É claro que se agravou com o Abel pela expectativa que se criou e pela melhoria do elenco. Mas não é um problema de hoje em dia, não, cara. Isso aí já tá há muito tempo.
Pô.
Não é só do Abel, né? Não é só um presente do Abel.
Eu vou falar que eu já discordo dessa parte da afirmação. Eu acho que o time. Eu acho que o time teve bons momentos até com Dorival, com o Barbieri, com o Zé Ricardo. Eu acho que o time teve momentos que jogou bem. Eu acho que o que o Abel, também não pode dizer que o trabalho do Abel foi de todo horrível, mas eu acho que o que o Abel agregou bem ao time, que eu acho que a gente reclamava muito nos outros anos anteriores, era a pouca vontade. Eu acho que os caras não entendiam o que era o Flamengo, não entendiam o que era jogar um jogo decisivo pelo Flamengo. Eu via muito cara andando em campo, muito cara com sangue de barata. Eu acho que o Abel, mesmo em pouco tempo, deu uma mudada nisso. Mas eu discordo, porque eu acho que, pelo menos com o Zé Ricardo, teve ótimos momentos com o Zé Ricardo. Eu acho que teve momentos que o Flamengo chegou a ter o melhor futebol do Brasil com o Zé Ricardo. Com o Barbieri jogou bem. Chegou a jogar bem com o Dorival também ano passado. Eu acho que o time travou, eu acho que o time deixou de evoluir com o Abel. Com os defeitos e a qualidade de cada treinador que passou nos últimos, os últimos treinadores que passaram, eu acho que o time estagnou com o Abel e deu uma retrocedida. Do mesmo jeito que ele trouxe isso que a torcida reclamava na época, que era de vontade, de correr, de dar sangue, que a gente não via, eu acho que o time parou de jogar bola com o Abel.
O que a gente comentou em programas passados, que a gente fez o podcast falando exatamente sobre o trabalho do Abel, eu citei até a questão de que não foi exclusividade do Abel esse problema de o time não ter uma sequência boa de jogos, de bons jogos. Eu sempre comentava que o Flamengo não mantia uma sequência com os técnicos. Digamos, com o Zé Ricardo, o Flamengo jogou uma temporada no primeiro ano com ele bem, o segundo já não desandou, foi queda abaixo. Depois veio o Barbieri, também a mesma coisa. Começou bem, depois queda abaixo. E foi se repetindo. Todo técnico... Acho que o Dorival foi o único que não teve, até porque também não deu tempo, né? Mas o Abel também... Só que o Abel, no caso dele, o Flamengo não chegou a deslanchar. Não tem o momento que o Flamengo deslanchou. E aí deu no que deu. A gente comentou que estava difícil para o Abel, mesmo que depois daquele jogo que os jogadores, né, conseguiu fazer uma virada nos últimos minutos e surpreendentemente conseguiu virar. Mostrou até um certo apoio ao Abel, tal, como se estivesse com ele e tal, chamou ele após o jogo, mas agora o Jorge Jesus chega, cara, primeiro com responsabilidade enorme nas mãos, porque a expectativa agora, querendo ou não, até eu que estava tentando me segurar para não criar nenhuma expectativa, estou, digamos assim, ansioso para ver o que vai ser. Tenho certeza que poucas pessoas conhecem o trabalho mais a fundo do Jorge Jesus. Assim como eu não conhecia muito, mas pelo pouco que eu ouvi dele, é um cara que gosta de trabalho, que cobra, principalmente cobra a diretoria.
Entendi, Gonzaga, porque você é um conhecedor do futebol. Né?
Eu sou.
Você é um conhecedor do futebol, você não conhece o cara dele.
Especialista, você vê minhas pesquisas de Google, meu ponto está totalmente certo. Mas você me fez perder a minha linha de pensamento agora.
Não é muito difícil fazer isso acontecer.
Mas é isso aí.
Não foi uma exclusividade desse momento.
Eu acho que o Jorge foi meio que um... Não vou dizer um achado, porque é um treinador que já era conhecido, mas eu acho que foi meio que um... Eu gostei do diferente, da diretoria procurar um nome diferente. A gente tá cansado de ver os mesmos nomes.
Esse foi Dorival, um ponto positivo.
É Abel, é Celso Roth.
Eu queria Lisca doido.
Lisca doido, coitado, Lisca doido. Então, tipo assim, a gente tá um mercado brasileiro que não tem muitas opções. As opções mais jovens que a gente tem, Alberto Valentim, Zé Ricardo, já estão um pouco desgastados, estão em sequência de trabalhos não muito sucesso, apesar de alguns ter momentos bons sem títulos. Os treinadores medalhões que a gente já tinha estão em baixa, Luxemburgo, Celso Roth, esses caras que estavam sempre na roda, já não estão mais em alta. Então você carrega uma grife pesada, às vezes um nome caro, que você não tem nem garantia do retorno, porque estão em fase ruins há um tempo. Então eu gostei do diferente, de pensar num treinador diferente, sair um pouco da caixinha, um treinador estudioso, um treinador que gosta de tática, que gosta de botar o time pra jogar futebol. Então eu gostei dessa, da diretoria do Flamengo pensar diferente.
Só quero fazer um adendo também, eu tô fazendo muitos adendos hoje, mas você falou que o Luxemburgo tá embaixo, não é que ele esteja embaixo, ele tá no
Vasco. Mais baixo do que isso,
ele tá embaixo. Ele podia estar embaixo, mas não, ele tá no Vasco.
Ele, no eu Vasco acho que ele gostaria de estar embaixo. No Vasco é praticamente pressão.
Eu acho que ele tava embaixo há 2 anos atrás, quando ele foi demitido do Sport, e ficou 2 anos sem trabalhar. Agora ele tá muito pior do que isso.
É, eu queria trazer um questionamento que eu tava estudando sobre o Jorge Jesus, pesquisando depois que o Flamengo contratou ele, eu acabei pesquisando um pouco mais sobre ele, né? Então, eu queria saber, apesar de tudo, de estar contente com a contratação, eu quero saber qual o Jorge Jesus que vem pro Flamengo. Porque você analisar a carreira dele, a melhor,
a melhor temporada é o português,
dele,
né?
É, não, exatamente, bem lembrado isso. A melhor época da carreira dele foi no Benfica, ele ficou 6 temporadas, de 2009 a 2015. Ele ganhou 10 títulos.
3 vezes da finalista da Europa League também, né?
Ele ganhou 10 títulos, o único triplete da história de Portugal, o único treinador da história do futebol português, pelo futebol português, claro, que ganhou Campeonato Português, Taça da Liga e outro Copa lá que eu esqueci o nome agora. Então, tipo assim, mas ele saiu do Benfica em 2015. Depois do Benfica, ele ficou mais ou menos 2-3 anos no Sport e só ganhou uma Taça da Liga. E ficou mais uma temporada no Al-Hilal, que ganhou apenas uma Supertaça da Arábia Saudita. Então, apesar dele ser um treinador que bota o time pra frente, que consegue fazer bons jogos, ele já tem uns 3 anos que não faz um trabalho com títulos. Que a torcida do Flamengo não vai querer saber se ele jogou bem. Sim. Você quer saber de ser campeão.
Mas aí eu acho que o ponto interessante pra ele agora vai ser, digamos assim, ter certeza que pra ter topado vir jogar no Flamengo, ele estava disposto a tentar algo diferente, saca? Ser um desafio. E o futebol brasileiro, como a gente sabe, ele é carente de estratégia, carente de tática, carente de planejamento. E principalmente o Flamengo, que pregou o tempo todo dizendo que não, vamos ter uma formação, um pensamento de jogo. E até hoje nada.
A verdade é que ele vai ter que fazer milagre.
E foi pra isso que a diretoria procurou, porque é a única forma.
Sim, sim. E eu acho que pra ele
do futebol... Eu manjei, por isso que eu falei. Foi a única forma da diretoria que eu consegui resolver o problema, era só...
Eu acho que principalmente pra um treinador europeu, eu acho que ele não viria pro Brasil sem ter uma certeza de que pelo menos vai ter um trabalho decente, entendeu? Eu acho que ele não chegou pra diretoria e falou assim, quanto é o salário? É 1 milhão, sei lá, um exemplo, 1 milhão de reais e vou vir, não.
Uma garantia.
Eu acho que com certeza
também,
ele quis saber do elenco, ele quis a garantia de um trabalho, ele quis saber se vai ter uma estrutura.
E se eu não me engano, pelo elenco, que eu fiquei então, sabendo, foi o motivo de ele sair, né, do clube, na caralho. Essa falta de estrutura aqui.
Exatamente. Então,
eu acho que ele não quis saber do elenco, não, se ele soubesse, ele não via.
Não,
o Rodinei, ele vai trabalhar com o excelentíssimo Rodinei.
Trabalhar, quem é esse senhor? Pará, quem é esse senhor que eu vou trabalhar?
Me dê relatórios desse lateral esquerdo aí.
Mas é isso que eu estou ansioso pra ver. Como será que ele vai? O que mais impactou a torcida foi o fato de ter mostrado, nossa, ele tem uma equipe técnica que fica acordada 24 horas pra ele quando ele tem uma ideia de jogo. Que estuda os adversários, isso, que estuda as táticas de jogo, as possibilidades, coisa que a gente não ouvia há muito tempo. Saca? Cara, você não ouvia falar em planejamento para jogo, você não ouvia falar em estudar adversários, você não ouvia falar em preparação para o próximo jogo, em estudar VT. Isso que a gente mais me espanta saber que no futebol brasileiro, principalmente no futebol que o Flamengo tem, isso não é algo falado, não é algo comentado. Saca? E você parece que você vai pros jogos, sim, cara, sim, sem preparo nenhum. Só fala assim, ó, tá vendo? O gol é ali, você se chuta ali dentro, tá? E aí vai lá.
Sim, isso, exatamente.
Não, eu não discordo nem um pouco de você, Gonzaga. Só que tem um porém, que é o simples fato de que, porque começou dele, técnica dele é acordar 24 horas, porque se de madrugada ele tiver uma ideia de jogo, ele liga pra comissão, não sei o quê. No fundo, cara, foda-se. Se ele perder pro CSA, eu quero mais é que ele se foda. E muita gente pensa isso. Então, beleza, isso facilita pra gente. Isso facilita trabalho. Eu acho que quando você se prepara de várias formas, você fica mais
fácil. Não, eu sei, pô, mas...
tudo mais, você tem o time. A gente sabe tudo isso. Mas, no fundo, eu tô cagando pra isso. Eu quero que ele ganhe os jogos, tá ligado? Não,
mas, assim, tipo... eu prefiro, assim, não, claro que... Eu acho que o Flamengo já tá numa fase que a torcida não quer mais saber de jogo bonito só. A torcida quer
time. Na verdade, a torcida do Flamengo nunca se importou com jogar bonito.
Mas...
A torcida sempre quis
isso,
ver o time se integrando em campo.
Isso. Apesar de que foi o principal motivo pra queda do Abel, foi a torcida reclamar que o time não tava jogando bem.
Não, mas
bem.
Jogar bem, a gente vai jogar bonito.
A torcida como somente...
Cara, eu vou só fazer um comentário tipo mais aprofundado no que você acabou de falar. Eu não acho que seja o principal motivo, acho que foi o único motivo. Porque não, o jogo ele tava ganhando. Só que o time jogava mal pra caralho.
Sim, mas a questão é...
Foi o único.
A questão é, será que a torcida vai ter... Eu penso que eu teria um pouco mais de paciência se eu ver o Flamengo perder um jogo, jogando bem, pressionando, tocando bem a bola, com alternativas de jogo, do que você, por exemplo, perder para um Atlético Mineiro, igual foi aquele jogo no Mineirão, na Independência, com uma porrada de
chuveirinho. Mas é isso que tem sido nada. O Flamengo há muitos anos.
Não, deixa eu até interromper, mas você tem que lembrar de uma coisa que é o seguinte, a gente tá no futebol brasileiro, então o cara ainda vai ter que se adaptar ao estilo de trabalho dele no futebol brasileiro, sabe que isso demora, e eu acho que até o time jogar bem, visto como o time vem jogando, eu acho que vai demorar um tempo. Sim. Eu não sei, se pra quem tiver resultados ruins, eu não sei se vai haver a paciência pra esperar o time jogar bem, pra depois ter resultado. No futebol brasileiro, a gente sabe que não existe essa paciência.
Sim, não existe. Mas não existe paciência. Mas eu acho que isso parte do princípio de ter que ter um respaldo da diretoria.
Exatamente.
Se for pra botar. Se for pra botar qualquer. Se for pra botar qualquer. Se for pra botar. Não, mas o Abel meio que se fritou também com algumas decisões. Mas o Abel já é passado, o assunto não vem a caso. A questão é, se for botar qualquer um que se ganhar ou perder.
Porque quem perder não vai ganhar ou perder.
A avaliação é ganhar ou perder? Entendeu? Se for analisar simplesmente por resultado, então deixa o Marcelo Salles. Bota um treinador do sub-20. A diretoria tem que chegar e ponto. Olha só, o nosso treinador é o Jorge Jesus, sei lá, com o contrato dele de um ano, pelo menos até o meio do ano que vem ele é o treinador. E foda-se o que a torcida pensa. Entendeu? Tem que dar, porque você não pode trazer um cara de fora do país, um europeu, que não conhece o elenco, que não conhece futebol brasileiro, não tá acostumado a jogar quarta em Porto Alegre e domingo em Manaus, e tu quer que o cara em um mês dê resultado.
Exatamente.
Mas isso é porque até já é um algo do próprio futebol brasileiro, né? Essa pressão por resultados imediatos. Agora, realmente, a diretoria tem que estar preparada psicologicamente para um revés, quem sabe, digamos assim, uma eliminação. E aí, como é que a torcida começar a pegar no pé?
Cara, é legal o Gonzaga falando revés. Ele falou revés. Eu sou um zagueiro.
Eu tava fazendo umas anotações também, justamente sobre isso, porque eu tava vendo uns pontos que eu acho que vão pesar contra o Jorge Jesus.
Contra?
Primeiro, contra ele. Primeiro, a imprensa perseguindo. Você já tá vendo que você já percebe que a imprensa tem implicância com o técnico estrangeiro. Você só vê nos veículos de comunicações, nego só criticando. Eu vi o cara da Fox Sports falar.
A imprensa só gosta do Osório.
Isso.
Porque essa empresa. Eu vi a imprensa
falar o cara da Fox Sports, acho que foi o. Deixa eu ver o nome dele agora, do narrador. Caraca, que o campeonato português é uma porcaria. Mano, na boa. O Benfica, o Sport 1 ou o Porto ganharia o brasileiro com o pé nas costas, pô. Na boa.
Não dá. Eu não sei se eu concordo, não, cara. Eu não discordo totalmente, mas eu não sei se eu concordo.
Pô, mas
eu acho que o Palmeiras, por exemplo, não deve nada desse time, não.
Desculpa. Pô, assim, tudo bem. Vamos lá, vamos supor, beleza. Então não vamos discutir quem venceria. Você não pode dizer que um campeonato da Europa desse nível é porcaria, cara. Quando você vê no Brasil, quantos times tem bem treinados aqui no Brasil? Dois? Nenhum. Três? Nenhum? Porra, tá de sacanagem.
Bem treinado? É porque bem treinado é relativo. Porque o time pode não necessariamente ser bom e ser bem treinado. Por exemplo, se a gente pegar o nível do Palmeiras, que é um time bom, o Fortaleza não é um time bom. Você vai ser bem treinado para caralho.
Entendeu? Exatamente. Aí você vê, pô, o cara falar que o campeonato português é uma porcaria, você tá de brincadeira comigo. Tá de brincadeira
comigo. Não, e outra coisa, existe uma exaltação no futebol brasileiro por causa dos times, né? Da história dos times, dos pesos da camisa, do tipo, o time tem tradição e tudo mais. Mas o time brasileiro vai e perde pro Tolima. E vai e perde pro Emelec.
Exatamente. Aí saca? Aí o cara falou. O narrador falou bem assim, porque o futebol português é uma porcaria, o campeonato português é uma porcaria. Aí falou até dos treinadores portugueses, ele falou, compara quantos treinadores portugueses tem na Europa e quantos brasileiros tem na Europa, treinador.
o Portugal fica na Europa, irmão. O treinador da Série C de Portugal é o treinador da Europa, caralho. O que você tá querendo dizer com isso?
Não, foi mal. Não, foi mal. Pera, eu me expressei mal. Eu quis dizer que quantos treinadores portugueses estão nos times da elite? Times, por exemplo, você tem um. Você vê até o treinador do Wolverhampton fez uma campanha excelente agora, quase, acho que foi para a Europa League, se não me engano, na Premier League, entendeu? Você tem o Mourinho, que mesmo mal, é um treinador top da Europa, entendeu?
É. Qual treinador brasileiro é melhor que o Mourinho?
Entendeu? Nenhum. Não, eu vou nem falar mais. Qual treinador brasileiro que sequer pega um time médio da Europa, West Ham? Isso é.
Só me lembro do Filipão no Chelsea e do Professor no
Real Madrid.
Caraca, tava ali pro Vasco, irmão. Olha a trajetória.
Aí outra coisa que eu tava. Deixa eu terminar o raciocínio, que a gente acabou desviando. Eu vi, pesquei sobre o Jesus também. Problemas com a imprensa. Ele é um cara muito estressado.
Foi o que eu falei, o cara, ele é.
Então, vamos supor. O Flamengo perde pro Palmeiras no Maracanã. Jogo valendo o título, briga pelo título. Aí vem um cara perguntar, sei lá, o que você achou da torcida que te xingou? O que você achou do campo molhado? O que você achou... Vai fazer uma pergunta idiota, ele vai xingar. E a imprensa é corporativista pra caralho.
E é mimizenta.
Tudo contra o cara.
E é mimizenta.
Então vão ficar falando, porque... Igual o Jair Ventura falou quando trouxeram o Rueda, dizendo que o Rueda tirou uma vaga de um treinador brasileiro. Porra, vai pro caralho, porra. Entendeu? Vai pro cacete. Outra coisa que eu achei muito interessante...
Cara, a melhor... Só fazendo um parênteses dessa declaração do Jair Ventura. Que, cara, foi genial. Foi genial a resposta que o Petkovic deu nessa declaração. Porque ele falou assim, o técnico estrangeiro vem tirar a vaga do técnico brasileiro, aí ele falou, não lembro o que ele falou, qual treinador que fica não sei quantos anos no mesmo time, do time brasileiro, ele deu essa entrevista, né? Aí o Petkovic falou, você teve a chance de fazer isso no Botafogo, você saiu porque você quis.
E foi pro Corinthians. Ele ficou sem graça, entendeu? Tá entendendo? Entendeu? Outra coisa que eu acho que eu não acho que seja um fator que vai pesar tanto pelo fato do Flamengo hoje ser um time com dinheiro, e que talvez não use tanto, mas ele é um treinador conhecido por pouco aproveitamento da base. Sim. Ele é um treinador que usa muita pouca base.
Ele gosta de ter jogador. Ele gosta de ser jogador no elenco.
Ele gosta de jogador
passou pela seleção. Ele isso. Gosta de jogador que passou por seleção. Exatamente. Ou seja, Trauco vai jogar.
É isso aí.
Trauco vai jogar.
Um exemplo que é muito falado em Portugal.
Pode acabar o programa.
Um exemplo que é muito falado em Portugal foi do Bernardo Silva. Parece que o Bernardo Silva foi vendido a troco de banana porque ele não queria o Bernardo Silva no time. Ele queria um cara experiente. O Bernardo Silva que hoje está no Manchester City. Então, assim, é um cara que eu acho que tem que mudar a cultura. Se não vamos mudar a cultura do futebol brasileiro, eu acho que tem que mudar a cultura do Flamengo. Tem que dar paciência pro cara trabalhar, tem que ter o tempo, tem que deixar o cara trabalhar. Que é um cara que é diferente, você vê que claramente ele é diferente. Claramente ele é um cara que entende de futebol. Ele não é um cara desses, tipo o Abel Braga da vida que grita, só é gritalhão só gosta de fazer graça e vamos ver. E vai ficar botando foto da família no vestiário pra incentivar os caras.
Vai botar umas putas lá pra dentro dos caras e falar assim, aí,
é
ó, o cara vai jogando.
Isso. Aí, entendeu? Então, eu acho que é um cara que tem que ser... Eu acho que se a gente der
espaço parada,
e der tempo, a gente vai dar certo com esse cara.
Você falou desse caso aí, Gonzaga, desse exemplo aí que você deu da garota. Você acha que então, é tudo uma tática do técnico do Paris Saint-Germain pra incentivar
o... Eu acho que deu certo muito, não. Primeiro jogo que ele foi jogar, já se machucou. Se foi, não deu muito certo. Mas só comentando esse ponto que você levantou, Gabriel. Realmente, eu acho que um dos grandes motivadores, pelo menos aquele que eu estou vendo com bons olhos essa vinda, é que eu acho que a diretoria do Flamengo precisa botar na cabeça a questão do planejamento a longo prazo. Não só a questão do resultado. Nós sabemos que vai ser chato, ser triste e a gente vai ficar todo mundo chateado. O Flamengo, por acaso, perdeu um jogo, perdeu uma competição, foi eliminado e tudo mais. Mas se essa eliminação ela for causada por não só por ruindade, que nem foi alguns anos atrás, digamos assim, você vê que existe um caminho a ser seguido e eu acho que é isso que se espera, porque o Rueda... Ele veio com essas mesmas coisas, com a mesma grife, que treinador campeão. A imprensa também fez as mesmas reclamações, levantou o mesmo ponto, papapá. Só que a diretoria não deu respaldo. Ele saiu principalmente porque a diretoria, ele não sentiu na diretoria que teria, digamos assim, técnico necessário para fazer o trabalho dele.
Para poder fazer o trabalho dele, sim.
Cara, eu nem acho que é respaldo. Eu acho que no caso do Rueda, né, que você citou, eu acho que foi o que a diretoria tava fazendo, um planejamento sem incluir o cara. E isso, ninguém quer trabalhar numa função, sabe, da forma que tá acontecendo. E isso, como eu falo, tipo, isso não é nem só no técnico, né, cara? Qualquer pessoa que...
Cara, sinceramente...
Qualquer emprego, né, cara?
Sinceramente, eu acho que o Rueda, nesse caso, a culpa não foi de ninguém. Eu acho que ele recebeu uma proposta de uma seleção e quis sair. Só que eu acho que ele errou, não vou dizer que ele errou, não sei se foi bem um erro a palavra, mas ele poderia ter comunicado antes ao Flamengo, pro Flamengo ter arrumado um treinador. Porra, ele começou a conversar com o time final do ano, com a seleção. Porra, o cara esperou o dia da representação pra avisar o Flamengo que ia fechar com o Chile.
Não, eu acho assim, não sei então, se foi, mas eu senti... Deu a entender de que, digamos assim, se ele tivesse confiança no trabalho dele no Flamengo, do que ele poderia realizar um bom trabalho no próximo ano...
É, se a diretoria desse...
Exatamente, ele não teria ido.
Cara,
porque ele sabia... Não imagina que ele acreditasse realmente que ele fosse ganhar a Copa ou que ele fosse... Saca? Mas se ele olhasse...
Não, detalhe. Quando ele foi pro Chile, o Chile tava fora da Copa.
É pior ainda.
Já tava eliminado, não tinha mais chance de ir pra Copa.
Então,
isso foi pior ainda, entendeu?
Ele falou assim, eu vou continuar aqui pra chegar, o Flamengo perde o Carioca e ia ser demitido?
Tinha acabado de chegar em duas finais, né, cara? Não tinha por que largar o time na hora. Só se ele visse que não tinha planejamento nenhum, cara, que não tinha futuro ali. E aí que eu acho que eu discordo do Gabriel.
E que provou se realmente não ter.
Porque eu acho que ninguém errou nesse caso. Pois é, é o que eu falei, cara, eu acho que houve sim um problema. Eu acho que o problema foi da diretoria. Eu acho que o Reina, eu concordo que o Reina poderia não ter sido tão cuzão, mas eu ainda acho que ele é o menos errado dessa história, cara. Ele recebeu a proposta profissional e foi. Agora, é a diretoria que não fez, não foi profissional em apresentar para um funcionário a expectativa de trabalho e tudo mais, né, cara? Porque,
sim. Como
eu falei, isso é qualquer profissão, cara, não é só como treinador. Mas não tem planejamento pra você trabalhar, a empresa, a função que você exercer, cara, não dá pra você.
Exatamente, é isso. E esse é o meu ponto em relação ao Jorge Jesus. Se ele vai vir pro Flamengo, se a diretoria finalmente entendeu de que é preciso fazer um planejamento a longo prazo, entender a necessidade do que ele precisa, do que ele quer pra trabalhar, assim, olha, eu quero uma estrutura assim, assim, assado. Se eu tiver que jogar com reserva no final de semana no brasileiro, eu vou jogar, porque o próximo, que aqui o calendário é louco pra caramba, e eu preciso do meu time preparado pra jogar um jogo seguinte, entendeu? Então, é esse tipo de respaldo que se espera da diretoria, ainda mais porque ele tá chegando no meio do ano, né? Então aí você não vai ter pré-temporada. Você já vai chegar com a decisão de Libertadores, com a decisão de Copa do Brasil.
Não, na verdade ele deu sorte, ele vai ter uma pequena temporada, né? Que ele vai pegar a pausa da Copa América. Ele vai ter 3 semanas pra poder conhecer o time.
E talvez pegar até a nova...
Chegada
dos novos jogadores, né?
Isso. Pelo menos, provavelmente, do Rafinha já deva chegar nesse meio tempo. Não sei se o Jamerson vem. Eu achei essas 3 semanas pra ele primordial, porque ainda mais pra um cara que vem de fora. Porque se é o treinador brasileiro, pelo menos o treinador brasileiro conhece de nome. O Everton Ribeiro, conhece o Gabigol. Então você vai ter... Uma noção bem mais aprofundada. Agora, o cara que vem totalmente de fora, porra, ele assiste no Premier. Caralho, o Premier é um jogo por semana. E um jogo aleatório. Não quer dizer que ele veja o Flamengo toda semana. O cara que tá aqui no Brasil, vê o Flamengo toda semana. Toda quarta-feira tem Flamengo na Globo. Então eu acho que essas 3 semanas, ele vai ser primordial pra ele conhecer bem o elenco, já começar o trabalho dele, vai ser uma pré-temporada muito boa. Eu gostei muito do Flamengo ter anunciado ele logo a tempo dele ter essas 3 semanas pra trabalhar.
É, e ele tem uma mentalidade, pelo menos que se passou, de não conformismo, né? E o próprio Landim deu uma indireta ao Abel durante aquela entrevista lá no final da Champions, de que ele falou que o treinador não gostava de perder e o Flamengo também não. Aquele foi um tapa na cara do Abel.
Exatamente.
Essa mentalidade é a coisa que a gente quer ver, né, cara? A gente não quer conformismo.
E pra ele também, acho que, mais uma vez tocando nesse prazo que eu acho pra mim importantíssimo dessas 3 semanas, porque quando voltar depois da Copa América em julho, vão ser 3 competições simultâneas: Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Então, é muito bom,
cara,
o treinador com esse.
É muito bom o treinador com um ano só, cara.
Porra, não, e é bom o treinador com esse.
É muito cheirinho.
Porque ele vai precisar rodar bastante o elenco. Que eu, pra mim. A principal burrice que o Flamengo cometeu ano passado foi achar que dava pra jogar as 3 competições. O Flamengo achou que dava pra disputar as três competições, botava o time titular nas três competições e só trocava o jogador quando tava, cara, quando o cara tava pra estourar no limite. Não dá. Vai ter que abrir mão de uma, vai ter que...
Mas infelizmente a Sul-Americana não dá mais pra gente ganhar aí, não.
Não dá mais pra, não dá mais pra ganhar, então... Então, infelizmente, ele vai ter que ter essa noção, a diretoria vai ter que sentar com ele pra conversar, ó, qual que a gente vai botar o time em reserva. Pra, não adianta... Eu, pra mim, eu acho que o Flamengo tem que focar nas Copas. Pra mim, o Flamengo tem que ser força máxima nas Copas. E o brasileiro vai com o time B, e quando der, bota o principal. Esse seria o meu planejamento. Foco
eu
total.
Eu acho que o meu foco seria o brasileiro, que pontos corridos é mais fácil de administrar, e a Copa do Brasil, porque dá mais dinheiro. Porque a Libertadores é melhor a gente entrar com o time reserva logo, porque quando a gente perder com o time titular, a dor vai ser maior. Então, pra poupar o sentimento...
Já tem a desculpa pronta, né? Tava com o time reserva, já tem a desculpa pronta.
Mas parando pra pensar, mesmo. A gente passando dessa fase, é bem capaz da Libertadores virar uma Copa do Brasil 2.0 aí. Então,
tem tudo pra isso mesmo. Eu acho que foco nas Copas porque, historicamente, o Flamengo é o time de mata-mata, entendeu? Então, o Flamengo, pra mim, o Flamengo tinha que focar mesmo nas Copas. Entendeu? Pra mim, o Flamengo tinha que focar nas Copas e que eu acho que é o torneio mais a cara do Flamengo, aquela coisa de Maracanã lotado e tem que vencer por
Copa fazer Big dois gols de
diferença.
Eu concordo com você, eu concordo com você no sentido de que o Flamengo como clube tem essa característica. Só que eu olho pra esse time do Flamengo, aí quando eu digo o time do Flamengo é plantel, e eu acho que os jogadores do Flamengo eles têm mais a característica de pontos corridos, cara. Diego, Everton Ribeiro, eu não vejo esses caras com tanta característica de mata-mata. Talvez o Gabigol, o Bruno Henrique, talvez sejam jogadores com um pouco mais dessa característica. Mas não. O plantel como um todo, eu não vejo eles com tanta cara de mata-mata assim, cara.
Não, eu vejo diferente. Eu vejo de uma forma que o elenco do Flamengo é acima da média, é melhor que a imensa maioria de todos os outros times da Série A. Então o Flamengo, não nos pontos corridos, acaba parecendo que é melhor, por quê? Você pode botar um time com o Vitinho, que são nossos reservas. Vitinho, Trauco, sei lá, o Diego. O Diego. Então você vai ganhar do CSA, você vai ganhar do Botafogo, você vai ganhar do Fortaleza.
Perdeu pro Ceará,
entendeu? Você vai. Não, a maioria dos jogos você vai ganhar. A maioria dos jogos com esse time B você vai ganhar e com o time A, então, nem se fala. Então, mas eu acho que, historicamente, o Flamengo tem mais cara de Copa mesmo. Ainda mais a Libertadores. Brasileiro, brasileiro é maneiro pra caraca.
Falei,
mas são 38 anos, né, sem Libertadores, né? Tá na hora de ganhar uma de novo, né?
Não, concordo, não tô discordando nada. Eu não discordo que o time do Flamengo, o elenco, a camisa do Flamengo tem um quê pra mata-mata. Não discordo nem um pouco disso. O que eu tô falando é que esse plantel do Flamengo, eu tô falando a característica dos jogadores. Até mesmo se é aquele jogador que vibra e tudo mais, eu não vejo esse elenco mais próximo da característica de mata-mata. Eu vejo Diego, Everton Ribeiro, esses jogadores, pra mim eles têm características daquele jogador que ganha pontos corridos, que faz rodada após rodada. Eu não vejo esses caras sendo o perfil de um jogador de mata-mata. Um jogador que decide fazer um gol fora de casa e tudo mais. Eu vejo esses caras mais pra o estilo de jogador que administra em pontos corridos, entendeu? Eu não digo o perfil do clube Flamengo, eu digo do elenco atual.
Os jogadores, entendi.
Eu acho que esses jogadores têm mais caras de pontos corridos que de mata-mata. Pelo menos a imensa maioria do elenco, né?
Sim, é um ponto.
Então, o Gabigol, eu acho que é um grande exemplo. Porque o Gabigol, ele é aquele centroavante que eu não consigo discernir o que é o Gabigol. Porque é aquele atacante que ele faz gol, ele é artilheiro e consegue ser inútil ao mesmo tempo. É o único centroavante que faz gol e é inútil. Porque o Gabigol, ele não é aquele atacante que perde tanto gol. Tem um jogo ou outro que, de fato, ele acaba exagerando e perder gol. Mas, geralmente, o problema do Gabigol é ele faz 3 gols num jogo e 2 são impedidos. Ele é um inútil, ele é um inútil. O Gabigol
precisa
fazer 3 gols no jogo e ser um inútil na mesma partida.
O Gabigol precisa de 3 chances para fazer uma, então isso me irrita muito nele. Muito
agora, falando em termos de tática, de formação, o que vocês acham?
A parte que você
compra, exatamente, a parte que você entende, né, Golan? Mas por isso mesmo, o que vocês? Porque depende de mim. Mas eu tô aqui para dar opinião que ninguém vai ouvir mesmo, ninguém se importa.
Isso. Puta essa merda.
Eu tava pesquisando também sobre isso e eu tava vendo que o Jorge Jesus gosta muito de escalar o time no 4-1-3-2. é a tática preferida dele, que ele usa...
Na verdade, a minha pergunta é, vocês acham que o Ilharão vai permanecer no time? Eu queria chegar nesse ponto. Vamos adiantar as coisas logo.
Mas nesse ponto que eu queria chegar mesmo. Porque se ele joga no 4-1-3-2, o primeiro volante, 4-1-3-2, vai ser o seu de pegação. Então, provavelmente vai ser o Cuejá, que é o cara de mais de marcação. Agora, será que ele vai... O Jorge vai encaixar o Arão numa linha de 3 por meias ofensivos? Porque, vamos supor, eu escalaria, vamos lá. Cuejá, eu botaria Arrascaeta, Ribeiro na ponta direita, Bruno Henrique na ponta esquerda, Gabigol e mais um. Quem vocês colocariam no ataque com
ele? Cara, eu colocaria Diego centralizado, Arrascaeta jogando mais à esquerda, onde ele jogava no Cruzeiro, porque ele não jogava centralizado no Cruzeiro.
Botava Bruno Henrique e Gabigol na frente.
Exato, olha só.
Ótima ideia. E outra coisa, que o Jorge Jesus gosta de jogar com um centroavante clássico. Um centroavante
estilo
guerreiro.
Estilo Uribe, mais
o cara que faz.
Eu quero questionar essa diretoria sacripanta que vendeu o ídolo ao todo do nosso gol do Mundial da Disney. Não se vende o ídolo dessa maneira.
Contra a venda do Uribe, mas fui voto vencido no conselho da direção. Mas então, voltando ao coisa. Ele, talvez o Bruno Henrique e o Gabigol não sejam esses caras, então talvez ele possa pedir a contratação de um centroavante. Tô chutando, não tô dizendo que ele vá pedir. De repente ele se contente com os dois no ataque.
Não, mas é interessante. Deixa eu perguntar, já que a gente falou aí sobre especulação de centroavante, já especularam o Nilmar nessa janela ainda não?
Ainda não.
Mas o Nilmar tá afastado, cara, ele tá com depressão,
ele
pô.
Ele tá com depressão.
Tá, pô. Passou uma reportagem dele no Esporte Espetacular tem um mês e pouco. Ele tá com depressão. Ele tá quase um ano afastado, pô, pra se tratar de depressão.
Essa.
É porque toda janela coloca o Nilmar no Flamengo. Igual o Vitinho, só que o Vitinho veio.
Olha, tem dois caras que quase vieram pro Flamengo por osmose. É Nilmar e Riquelme.
É. O
toda
Kaká também.
Janela, sim. Tem o Nilmar,
o
Riquelme.
O único nome que parece estar sendo ventilado por indicação dele... Até agora foi o tal do Fábio Coentrão. Até agora. Porra, porém, atacante...
Se for o Fábio Coentrão, ele já vai chegar, eu vou xingar cara, ele. Fábio Coentrão é horroroso, cara. Eu acho
o
Fábio Coentrão
e
horroroso.
E o Trauco é lindo, então já é um motivo pra Trauco ser...
Ué, entendeu? O Fábio Coentrão é horroroso e joga mal. O Trauco é lindo e joga bem. Então deixa o Trauco mesmo, já tá bom ali. O René tem um charme... O René tem um charme nordestino, aquela cabeçazinha quadrada, nordestina. Então tá bom demais, deixa ele aí mesmo.
Não chamo de charme não, tudo bem.
Deixa ele aí mesmo. Eu acho que eu sou muito contra trazer esse tal de Fábio Coentrão.
Sei que não é isso. Zaga, só uma questão aqui que o Jorge Jesus gosta de um centroavante clássico, estilo guerreiro. Momento guerreiro, nós temos um momento guerreiro.
Claro.
Todo programa temos um momento guerreiro.
Momento guerreiro é quando o guerreiro é citado?
Exatamente.
É, todo programa. Às vezes ele vira o tema da discussão, mas tem sempre momento guerreiro. Momento guerreiro sempre presente no Flamengo Cast. Cara, a gente falou sobre a saída do Arão, cara. Eu sempre ressalto a mesma coisa quando a gente fala de Arão no time do Flamengo, que eu acho que o Arão, ele não é um jogador ruim. O problema do Arão não é nem ser titular, eu acho que o Arão tem bola pra ser titular. O problema do Arão é quando ele é titular porque não tem nenhum reserva, o cara não tem sombra. É um erro de planejamento absurdo você ter um jogador com qualquer característica que seja seu titular e você não ter nenhum cara no banco pra dar sombra. Até porque se o Arão se machuca, se estiver jogando pra caralho e se machucasse, quem entra no lugar dele? Com as mesmas funções? O Ronaldo não tem as mesmas funções dele, cara. Cara, o Arão não tem sombra. O Arão pode jogar mal que for. O Ronaldo não vai ser titular na dele. Eu gosto dessa característica, só pra completar. Eu gosto dessa característica do Jorge Jesus de jogar dessa forma, porque a gente não vai depender. Porque o Abel falou que não tira o Arão nem por um caralho, porque pro estilo de jogo dele é fundamental e tudo mais. Que bom que tá vindo um técnico que não tem o Arão como fundamental no estilo de jogo. E como eu falei, isso não é uma crítica ao futebol do Arão, que você que tá ouvindo a gente agora pode achar que ele é bom, achar que ele é ruim. Isso não é crítica à parte técnica do futebol do Arão. É crítica ao planejamento e a parte tática, né, cara? Você não pode ter um jogador imprescindível que não tem uma reserva, irmão.
Sim, sim. A gente não tem, apesar de eu acho o Ronaldo muito bom jogador e acho o Pires da Mota um jogador mediano, a gente não tem um jogador com a função tão bem, termo da moda é box to box, né? Que é um cara que vai de uma área a outra. A gente não tem ninguém que faça essa função igual ao Arão. Ronaldo é bom jogador. Mas o Ronaldo...
O Arão é o Toni Kroos do Flamengo.
Mas eu acho que o Arão é um ótimo reserva para o próprio Willian Arão. Acho que deve, porque ele deveria estar, é um sinal que deveria estar no banco.
Você acha? Então, só para comentar, você falou aí o termo box-to-box, que é um termo usado no mundo todo. A pergunta que fica, o Arão é o Toni Kroos do Flamengo?
Cacete.
Jesus do céu. Fica a indagação no ar.
Fica aqui a indagação, fica aqui um questionamento.
Fica a dúvida no ar. Enfim.
Eu acho que com essa forma de jogar, que se for bem dessa forma que o Jorge Jesus vai jogar, eu acho que ele dança. Com certeza ele dança. Ah, porra, eu acho que ele não barra o Cuejá. Eu acho que o Cuejá tem um poder de marcação maior que ele e tem uma saída de bola melhor. Com jogando com um volante só, não vai ter tanta necessidade de ter um volante chegando o tempo todo lá. Não vai ter necessidade de ter alguém nesse vai e vem. Vamos ter os três meios. Provavelmente os três meios vão. Os dois pontas vão subir bastante, com os laterais segurando bastante ali pelo lado. Então, eu acho que nessa dança, nisso aí o Arão dança. Que aí vai ficar o Cuejá. Talvez o Arão seja o primeiro reserva. Ou o Ronaldo, não sei o que ele vai querer inventar. Mas eu acho que quem perde muito, quem deve ser deixado lá, provavelmente, é o Pires da Mota. Que pra mim é um cara bem. Apesar de ser raçudo, guerreiro, gosta de brigar e tudo mais. Ele é um cara bem limitado com a bola no pé. Jesus, eu tava reparando o jogo contra o Corinthians.
Eu acho que. Nossa senhora, naquele contra-ataque do 2 contra 1.
Isso, exatamente esse jogo, esse lance foi a certeza. Eu já percebi que ele tem muita dificuldade na série de bola. Ele não tem aquela, como é que se fala? O Cuejá é o cara que toca e já dá a opção pra receber de novo. O Cuejá toca e já se mexe pra receber. Ele é muito parado, então se a marcação, o cara colado lá dele, ele não se movimenta pra poder dar a opção do passe. Então eu acho que nessa história toda ele vai acabar dançando mesmo.
Mas eu acho que o Pires, ele tá lá pra ser uma emergência.
A galera que escuta, já ouvi muitas críticas à minha pessoa no Twitter, porque eu sempre digo que o Pires da Mota me preocupa. Não que ele seja um jogador ruim pra função dele, de marcação, mas se a gente perdeu, que já fudeu, desculpa. Ele não é ruim, mas ele não... Desculpa, ele tem que nascer de novo.
Não, a gente já percebeu que como é que o nosso jogo foi diferente terça-feira. Você percebeu que sem o Cuejá. Agora contra o Corinthians, antes ontem, terça-feira, no caso, a gente tá gravando na quinta.
É, né? Porque o programa sai quarta-feira que vem, irmão.
É, foi mal, perdão, esqueci desse detalhe. não lembrava desse detalhe.
Você esqueceu da teoria de Einstein, né?
Esqueci dessa frase. Me lembrem disso depois. Então você vê que a saída de bola já foi prejudicada. Apesar de que uma coisa que eu gostei do Marcelo Salles, e se o Jorge Jesus manter essa formação com dois volantes, espero que o Jesus mantenha, é o Arão mais preso. Eu achei que o time tomou menos contra-ataque, ficou menos espaço na parte de trás do campo. O time adversário teve um pouco espaço livre pra atacar. Então, o Cuejá fez muita falta. A gente não tem um jogador igual o Cuejá.
A gente tem que ser solícito com o Pires, porque, pô, era o Cuejá, saca? Você tá substituindo o Cuejá.
Era o Cuejá.
Não era qualquer um, é que nem tipo, você tem a responsabilidade de que tinha no Ronaldo, mano. Não tô comparando os dois, mas eu tô falando assim, saca? Olha o.
Não tem comparação, tu quer comparar essa porra desse português com o meu menino, rapaz? Que porra é essa?
Eu quero saber quem é esse português que vocês estão comparando com o Cuejá aí, que eu nunca ouvi.
É aquele cara que faz 3 gols todo jogo só?
Esse maluco aí que usa tamanco, tu quer comparar com o meu menino?
Usa calça apertada, parece que encantou o sertanejo.
É.
Mas vocês entenderam que, tipo assim, a comparação, tipo, velho, você tá tirando um cara que é unânime do Flamengo há muito tempo, que é impressionante todo jogo. E, cara, não dá. Agora, o que eu espero, e o que eu até gostaria de ver no Flamengo, é procurando outros caras que nem Cuejá. Não é trazendo o destaque do Brasileirão do ano passado.
O jogador mais nostálgico do...
Tem, pois é, e tipo,
já ele tem,
cara, é o centro de inteligência do Flamengo pra achar outros caras que nem ele, entendeu? O Pires foi uma tentativa disso. Sim, sim. Eu até gosto do Pires porque foi uma tentativa assim.
Não, o Pires não é ruim, mas o Cuejá é.
Mas é nessa dele. Mineração que você acha alguma coisa.
Jura, Gabriel. É melhor que ele.
Mas eu tô falando assim, é nessa busca que você acaba encontrando caras que nem ele. Porque a gente tem que lembrar, e faço questão de lembrar aqui. Toda vez que essa denúncia aqui no programa, que o Cuejá quase foi emprestado pro Vitória. Porque não era utilizado, porque era menosprezado.
Então, era isso que eu tava querendo dizer.
Mandar um abraço.
Cuejá é o jogador mais nostálgico que eu conheço, porque eu penso no Cuejá, eu lembro do Zé Ricardo, eu fico puto com... O ódio que me dá do Zé Ricardo quando eu lembro do Cuejá, que o Cuejá foi reserva a vida toda, eu volto a ter ódio. Eu esqueço do Zé Ricardo, eu lembro que ele existe, e de repente eu tenho ódio dele de novo. É uma nostalgia maravilhosa.
E outras coisas, vale lembrar que o Cuejá não foi pro Vitória porque ele não quis. Ele peitou a diretoria e falou: se quiser me mandar pro Vitória, só me vendendo, não quero ser emprestado. Ele peitou a diretoria e foi, porque se ele precisasse da diretoria do Zé Ricardo de todo mundo, ele teria ido.
Exatamente.
Então ele merece mais mérito. Ele merece mais mérito ainda por causa disso.
Então acho que o que falta no Pires é isso: tentar ter uma tentativa de empréstimo e peitar.
Agora o Trauco é outro também. Eu acho que não é só isso. Acho que não é só isso, não. É tudo bem.
Mas o Trauco. Bom, o Trauco.
Eu acho que o que falta pro Trauco. Ah, o Trauco já discorda. Acho que o que falta pro Trauco é um ensaio sensual de cueca. Tá faltando, ó.
Playboy.
Tô esperando há muito tempo.
Mas tá, o programa tem que ser mais de 18. Esse programa tem que ter mais de 18.
A gente pode falar um pouco mais aqui do Jesus, sobre uma coisa que o Gabriel falou mais cedo, a gente pode abordar isso um pouco mais, que é exatamente o uso da base, né, cara? Que ele é um cara conhecido por não usar a base, também conhecido por preterir jogadores com passagem em suas seleções, né? Até a gente falou aqui que talvez o Trauco jogue por causa disso, né? Tem uma preferência em relação ao René, até porque ele joga jogo ofensivo, então talvez ele dê a preferência também a um jogador mais ofensivo, enfim. É, como vocês veem essa questão dele não usar a base? Você acha que jogadores que são da base, que já estão no elenco profissional, podem sofrer alguma... Como Ronaldo, por exemplo, Ronaldo, Duarte, enfim. Ou esses já estão tranquilos, o problema é quem subir. Como é que vocês veem essa característica de trabalho dele?
Olha, eu acho que, a primeiro momento, o Flamengo... Eu acho que ele vai olhar pro Flamengo e ver assim... O Flamengo precisa de um título. Seja ele com o Vinícius Júnior, seja ele com o Paquetá, ou sem ele, como estamos agora. Mas, tipo assim, a partir do momento que você consolida um time, um elenco e tudo mais, a base, naturalmente, ela pode ser utilizada, nem que seja por ele, por depois. Entendeu? A base não é necessariamente eu tenho que ser obrigado. Agora, eu lembro que o Flamengo tinha um planejamento de querer utilizar 20% do elenco, 30% do elenco com a base. Eu acho que a diretoria vai pensar nisso, até porque a base do Flamengo hoje ela é muito bem vista, principalmente para questões financeiras, né? O Flamengo já fez muito rios de dinheiro aí com a base. Talvez o Jorge Jesus vai se preocupar mais em ganhar alguma coisa do que em querer revelar jogador. E ele fala assim: olha, vocês querem ganhar título ou vocês querem revelar jogador? O Flamengo tem dinheiro, então não tem que se basear suas finanças somente com vendas.
Eu quero falar, o que eu tava falando mais é realmente da utilização
não,
da base.
O que eu quis dizer é que, tipo assim, eu acho que ele pode não utilizar, mas pensando nesse sentido, entendeu? Nossa preocupação é em ganhar título. Seja com um jogador da base, seja com outro. Vamos ganhar título, não importa. Vamos pegar aqui, planejar e é isso. Aí se vai utilizar, porque tem que ter oportunidade, não sei o quê. Jogo que não falta, né? A temporada é grande por causa disso. Então talvez aí ele pensando nessa coisa de, vamos fazer um revezamento de jogador aqui, hoje vamos botar um time reserva, botar outras pessoas, talvez aí nesses momentos surjam oportunidades para esses jogadores.
Eu tô tentando entender ainda a parte que o Gonzaga falou, que a temporada é grande porque tem muitos jogos, porque isso aí é meio que... Olha que informação, hein, Gonzaga?
É, a escola Simeone de jornalismo.
Tá de parabéns, irmão. Ele se supera
voando, no programa. Tá voando.
A superação. A superação acontece.
Não, eu acho que, agora, falando sério de novo sobre a minha opinião sobre esse negócio do Jorge Jesus usar pouco a base. Se você for pegar o elenco principal do Flamengo, vou nem pegar os 11, sei lá, pegar os 13, 14 jogadores que jogam mais, é um elenco bem experiente. É um elenco, a maior parte deles, jogadores com experiência. Gabigol, Arrascaeta, Diego, Vitinho, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, até o Cuejá, o Ilharão, tudo mais. A nossa defesa, o Léo Duarte, que é da base. Agora, o Diego Alves é um cara experiente. Então, tipo assim, a direção não pode chegar pra ele e falar assim: olha só, você vai ter 11 arrascaetas, 11 caras de fora. Não, na hora de for rodar o elenco, bota a mulher, vai ter que botar alguns moleques pra jogar. Porque não adianta tu vai pagar um cara caro, experiente, pro cara ser reserva. Ou trazer um cara de fora, sei lá, do 15 de Piracicaba, do Goianese, ou sei lá de que time trazer, pro cara ser banco. Então, para compor o elenco, para entrar no time B, acho que isso é time C, eu acho que tá bom esse garoto que a gente tem na base. tem o Tuller, tem o Lincoln, tem o Vitor Gabriel, tem o Bill, tem o moleque do Sub-20, tem o Bill, tem tudo mais. Então, esses garotos dá pra você segurar um jogo ou outro. Não precisa você trazer reserva pra esses, pra jogos um jogo ou outro. E o resto do elenco, o time principal, o elenco que vai jogar mais jogos, é altamente qualificado, experiente, e não precisa ficar trazer mais jogador pra isso, não.
Eu fiz essa pergunta mais porque a gente sabe que o Flamengo tem esse DNA, né, de revelar jogador da base e tudo mais, de grandes ídolos são da base. A gente gosta mais do jogador, inevitavelmente, quando ele vem da nossa base. E, contrapartida, a gente tem um treinador com um perfil completamente oposto a isso. É por isso que a pergunta fica, né, cara? E aí a gente entra naquela velha outra controvérsia que a gente fez, né, que a gente falou que o Flamengo tem o espírito de mata-mata, mas esse elenco talvez não tenha, né, cara? E o Flamengo tá começando a... mudar um pouco, tipo, percebe que o Flamengo tá começando a mudar um pouco a sua própria filosofia, né, cara? E pra quem, espero que talvez que isso mude também na questão do treinador, né? Porque a gente mesmo falou que precisa de uma mudança no futebol brasileiro, ou pelo menos no Flamengo, pra que se dê oportunidade pra ele ficar mais tempo e tudo mais. Fica a dica aí, né, que a gente tá percebendo que algumas coisas estão mudando, pelo menos nesse sentido, né, cara?
Então, como eu disse e repetindo, ele no. Não vai precisar trazer um monte de cara desconhecido para ser reserva, entendeu? Então, outra coisa, quando ele chegou no Benfica, na época ele chegou no Benfica, o Benfica tava passando por uma leve crise financeira, tava com o dinheiro do Benfica era praticamente de venda de jogador, que o Benfica é muito bom revendedor. Então, o problema dele de não aproveitar a base é no time principal. No time principal, nos principais jogadores que ele tem, ele gosta de ter jogadores experientes. Mas para times alternativos, pra compor elenco, tem que ser na base mesmo. Não tem necessidade de... Eu acho até um absurdo gastar encher a folha salarial pra um monte de reserva, entendeu?
Você acha que ele então, vai ser capaz de fazer milagres? Tô pensando em trocadilhos bíblicos aqui agora.
Eu quero saber quem vai ser o Judas, né, do time do Flamengo, né?
Eu tenho palpite, mas aí vão falar que eu sou preconceituoso.
Fala que é perseguição, né?
Eu tenho preconceito com o meu destino, né? Enfim.
Não, então, como eu disse... Eu disse mais cedo, mas só pra entrar de novo nesse assunto, pra fazer esse adendo que eu acho muito importante, de que ele tá desde 2015 sem fazer um trabalho com títulos relevantes. Então são, se contar a temporada europeia terminando no meio do ano, são 4 anos. São 4 anos que ele não ganha título relevante. Ele ganhou nos 3 anos de esporte.
Você considera o Carioca como relevante?
Não.
Então já foi um que a gente pode ganhou esse ano, e aí ano que vem já não vai ser mais relevante, tá, pra gente?
Ele ganhou nos últimos 3 anos no esporte uma taça da Liga, 3 anos que ele ficou no esporte, e no Al Hilal uma supertaça da Arábia Saudita. Então eu tô curioso pra ver se ele vai conseguir fazer, que você pesquisar sobre os 3 anos dele no esporte e o ano no Al Hilal, os elogios são os mesmos, de times que jogam bem, times ofensivos, futebol bem jogado, mas faltou o que a torcida do Flamengo tá querendo, título. É complicado, a gente quer um cara que jogue bem, mas também vai cobrar resultado. Se jogar bem e não ganhar, a torcida não vai querer, não vai entender. A torcida vai ficar puta, vai falar que como tá acontecendo com o São Paulo e no Santos. E tem gente até pedindo demissão dele lá. Só pra terminar, eu tô curioso pra ver o Jorge Jesus nesse trabalho. Um trabalho diferente, o cara saindo da zona de conforto. É o primeiro time dele fora da Europa. Quer dizer, tirando o Al Hilal, claro. Primeiro time num cenário distante, América do Sul, calendário inchado. Um cenário que ele não tá acostumado. Então eu tô bem confiante, mas tô bem curioso pra ver como é que ele vai se sair.
Agora, só falando um pouco sobre a questão do Santos com o Sampaoli, isso eu acho que a diretoria tem que ver e entender. Porque o Sampaoli foi pro Santos com a promessa, e a diretoria não cumpriu essa promessa pra ele. O Santos tá hoje com um elenco assim, bem, bem limitado. Eu acho que o que tem mais impedido o Sampaoli de, além de ter um bom futebol, mas ter algo além só do que um bom de futebol, resultado. Que eu acho que isso que o Flamengo tem. O Flamengo tem um bom elenco e pode trazer jogadores no elenco melhor ainda.
Mas aí é mais um ponto do que eu falo, que a imprensa tem um pouco de perseguição com o treinador estrangeiro. Se você for ver o elenco de Santos e Fluminense, é praticamente o mesmo elenco. Você pode achar um ou outro melhor, mas o elenco são praticamente parecidos. Não tem muito craque. E são dois times normais, medianos, que os treinadores estão tirando mais do que conseguem. Só que com o Fernando Diniz todo mundo tá achando bonito. Não que eu discorde, eu sou muito a favor dos dois ficarem bastante tempo. Porque ver o jogo do Santos e do Fluminense é muito maneiro, maneiro pra caralho. Mas com o Sampaoli eu vejo um pouco mais de implicância. A galera quer mandar ele embora, fala que não ganha nada, e com o Fernando Diniz o nego tem um pouco mais de paciência. Então é uma coisa que vai atrapalhar o Jorge Jesus também. Atrapalha muito ele aqui se se os resultados não começar, não tiverem logo imediatamente. Começar tropeçando, começar dando mole, ou ser eliminado logo da Copa do Brasil, ou logo da Libertadores, a galera vai pegar no pé, a imprensa principalmente.
O sorteio da Copa do Brasil vai ser antes da Copa América ou depois?
Vai ser agora. É segunda agora, já. Segunda que vem.
Eu quero pegar o Palmeiras.
Ah, eu também.
Pô, esse podcast vai ter saído, já vai ter tido o resultado de quem é o adversário, mas... Eu quero pegar o Palmeiras, nossa.
Mas eu volto a repetir.
Eu quero pegar agora, mas eu quero pegar
eu
agora.
Também. Eu também. Mas eu volto a repetir.
Não, agora não tem que esperar a Copa América, agora não dá não.
Mas eu volto...
Não, agora que eu digo nessa próxima fase, né, com o coisa inteligente.
Mas eu volto a repetir aqui uma coisa que eu já tenho dito há muito tempo atrás. O Flamengo precisa de um título pra tirar a nhaca, saca? Pra sair a porcaria do cheirinho, pra se livrar, sentir mais aliviado. Eu acho que a partir do Flamengo...
Falando nisso, Gonzaga, quando é a final da NBB?
Não, olha sábado.
Cheio no basquete, fala mais
uma. Olha, vamos saber no próximo programa, que já vai ter acontecido o jogo e vamos saber o que aconteceu.
Esse programa vai sair, essa final já vai ter acontecido, vai sair esse programa aqui. É, se o Flamengo perdeu, a culpa é toda do Gonzaga. Não tem nem como você dizer que não é, cara.
Não, mas eu bati na mesa pra dizer que não.
Viu, o Gabriel, o que o Gonzaga falou, quando a gente tava falando sobre cheirinho e tudo mais... Uhum. Que até perdeu até no LOL, o time do LOL tava ganhando de todo mundo. Ele falou assim, mas no basquete não tem cheirinho, olha só. Estamos próximos aí.
Será que teremos o Mick Jagger?
Estamos nos aproximando aí de uma final. Uhum. Nossa senhora, Gonzaga.
Então, só pra completar o que o Gonzaga falou, por isso que eu acho que o Flamengo, como ele concordo com ele que ele falou, o Flamengo precisa de um título grande pra tirar a nhaca, tirar o peso, aliviar um pouco a pressão da torcida. Por isso que eu acho que o Flamengo deveria focar nas Copas nesse segundo semestre. Porque o mata-mata é um torneio mais fácil de você conseguir sem estar com o time 100%.
Copa Mickey não vale?
Jesus tá... Copa Mickey não vale.
Copa Mickey,
no final do ano os patetas vão ser a gente.
O Copa Mickey é um termo político. Você sabe que protege detalhe, político.
Copa Mickey. A torcida não sabe falar certo. É Copa Mickey.
O que eu tava falando, Copa Mickey é um termo político, claramente de protesto. O correto é Mundial da Disney. Mundial da Disney é o melhor termo.
É verdade.
Desculpa então, se você não concorda. Mundial da Disney.
Eu acho que dá pra focar na Copa, o Jorge Jesus treinar o time pra gente focar nas Copas e conseguir ganhar os jogos e dar uma aliviada no peso. Tirar uma Copa do Brasil e dar uma aliviada. Mas ano que vem com o time mais.
Mas é como eu já falei, a Libertadores, o Flamengo esse ano tem duas chances de conquistar a Copa do Brasil. Se não for pela Copa do Brasil, vai pra Libertadores. Que a Libertadores vai virar Copa do Brasil 2.0.
Vai mesmo.
Até agora eu não entendi esse comentário do Gonzaga de Copa do Brasil 2.0.
Se o Flamengo passar da Emelec e todos os outros...
Ah, tá, vai pegar Grêmio, Inter,
até a final.
Entendi o seu comentário.
Vai ser o Copa do Brasil com o juiz gringo.
Cara, eu ainda tô na esperança do Internacional ser eliminado pro Nacional do Uruguai. Isso é cenas dos próximos capítulos.
Não, o Nacional do Uruguai, desculpa. Quem pega o River Plate é o Cruzeiro. O Cruzeiro vai rodar pro River Plate.
É, pode ser que rode. Eu tô na esperança do Nacional do Uruguai eliminar o Inter, só pra gente decidir as quartas de final em casa também.
Eu tô olhando a tabela aqui, eu acho que dois brasileiros vão rodar, que vai ser o Cruzeiro e o
acho
Atlético.
Que
O Atlético.
O Atlético
vai rodar pro Boca Juniors também. Boca Juniors e Mata-Mata é outro time.
Sei. Não discordo de você, mas também não concordo, aí é foda.
O Atlético é cachorro de madame,
não
só
concordo,
grita em casa.
Nem discordo, muito pelo contrário.
Exatamente.
Melhor termo. O problema é que o Boca não tá sendo muito diferente disso nos últimos anos, mas tudo bem. Eu acho que o Inter é capaz de não passar, acho que o time do Atlético. O time do Nacional, quem acompanha a fase de grupos é um time perigoso. Saímos totalmente do tema, foda-se. Eu acho que o Grêmio e o Palmeiras vão se pegar nas quartas, eu acho que o Grêmio passa, tá? O Grêmio pra mata-mata é catiço. Mas enfim, a gente vai falar melhor disso mais pra frente, quando a Libertadores voltar. A pergunta que fica pra finalizar esse podcast: você acha que 3 dias são suficientes pro Jesus ressuscitar esse time do Flamengo?
Olha, talvez aí 3, não sei, mas 20.
Agora, sério, pra encerrar aqui, eu acho que o. me preocupa bastante essa parada pra Copa, eu espero muito que não seja igual a parada pra Copa do Mundo que teve ano passado, cara.
É o que eu falei.
A parada pra Copa foi... A gente perdeu o nosso principal jogador, né, cara, na parada pra Copa, foi o Vinícius Júnior, né? Que era o cara que tava nosso melhor jogador no momento, era o cara que tava jogando mais. E, assim, eu acredito muito que futebol é uma grande parte é psicológico. Acredito muito nisso. E pra mim, aquele jogo contra o São Paulo, na volta da Copa, aquele jogo pesou muito pra mim. Porque o Flamengo tava 5 pontos do São Paulo, que era vice-líder.
Ah, 4, abria 7, se
ganhasse, abria 7. E o Flamengo perdeu aquele jogo em casa. Caiu sei pra lá, onde? pra mim aquele jogo derrubou muito psicológico. Claro que eu não vou dizer que eu sabia que não ia ganhar mais nada, mas... Pra mim aquele
cara,
jogo...
se ganhasse aquele jogo, abria 7, acho que o Flamengo não perdia aquele campeonato.
Abria 7, não sei se perderia o campeonato. Eu não lembro de naquele jogo o Flamengo ficou 3 rodadas sem ganhar. Porque seria 7 pontos, teria que fazer o Palmeiras ganhar 3 ou perder 3 seguidos.
No jogo seguinte, o Flamengo jogou com o Santos na Vila, foi, se não me engano, 1-1.
Uhum.
Que foi aquele gol, lance que o Rodrigo fez um drible ridículo, o Flamengo tava ganhando o jogo fácil e tomou aquele
sim,
gol.
Sim.
O jogo depois... seguinte... Não, minto! Isso, esse jogo foi na outra semana, foi na outra quarta-feira. Antes foi o jogo Botafogo, Flamengo ganhou 2-0 em 7 minutos. Se o Flamengo tivesse ganho do São Paulo, o jogo do São Paulo com o Corinthians foi logo depois. Foi no mesmo dia, mais tarde. Se o Flamengo tivesse ganho do São Paulo, abria 7 e ganhava do Botafogo, abria 10. O São Paulo ia entrar em campo no clássico contra o Corinthians 10 pontos atrás. Ganhou do Corinthians na ocasião, mas, pô, essa pressão seria diferente. Talvez nem ganhasse do Corinthians. Então, cara, esse jogo acabou com o campeonato, cara. Se o Flamengo tivesse vencido aquele jogo, tinha tudo pra ganhar o campeonato, cara.
Exatamente, entendeu? Então, eu acho que aquele jogo pesou muito pra mim e naquele jogo eu já senti, depois perdeu aquele jogo, eu falei, porra, deu uma desanimada no time e tudo mais. Foi bem, deu uma queda boa, uma queda de moral no elenco pra caramba aquele jogo.
Aquele jogo foi o começo do fim, que depois dali o Flamengo desandou.
Esse jogo do São Paulo foi a estreia também do Uribe, né, que fez o gol do Mundial da Disney.
É importante.
É, cara, porque falando importante, esse negócio aí é complicado, né? Porque eu tava bem preocupado, cara, porque os jogos do Palmeiras não estavam passando na Globo, né, cara? E a última vez que o Palmeiras jogou e ninguém viu, cara, eles voltaram falando que era campeão mundial, né, cara? Então eu fiquei preocupado com esse negócio de passar jogo do Palmeiras, entendeu?
Verdade.
Mano, essa foi muito genial, mano.
Não, mas essa tinha que... fazer um quadro com isso aí, ó. Vai pro Twitter, mano, bota no Twitter, não pode ficar assim, sem autoria, não.
Essa não pode perder, né?
Não pode.
Este Flamengo Cast teve sua captação, edição, sonorização, efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br